Direto ao assunto.
Olá, ouvintes, eu sou Lilian Feron e começa agora o programa Direto ao Assunto. Nos últimos anos, os ataques cibernéticos tornaram-se uma ameaça crescente para indivíduos, empresas e instituições governamentais. Com o avanço da tecnologia, a digitalização de processos, a vulnerabilidade das informações sensíveis se intensificou. A atuação da OAB, especialmente na área do direito digital, é crucial para orientar e proteger tanto os profissionais do direito quanto os cidadãos em relação aos riscos e às implicações legais desses ataques. Estou aqui com Rafael Chaia, que é presidente da Comissão de Direito Digital e Inteligência Artificial da OAB, que vai falar conosco sobre legislação, golpes digitais, ataques cibernéticos e também sobre a responsabilização, principalmente de adolescentes que estão também na rede social e que precisam entender como funciona a rede social, como funcionam essas leis. Rafael, seja muito bem-vindo ao Direto ao Assunto, um prazer estar recebendo você aqui.
Prazer é meu, agradeço o convite.
Rafael, eu queria começar falando com você sobre como você avalia esse atual cenário que vivemos de ataques cibernéticos no Brasil e no mundo, com vazamentos de dados, golpes que se intensificam cada vez mais.
Bem, esse já era um movimento natural que começou ali com a informatização dos serviços a partir da virada do século, em 2002, 2004. Só que esse era um movimento paulatino, a gente não esperava que ele fosse acelerar tanto como ocorreu no período da pandemia. A pandemia parece que terminou de empurrar o pessoal de uma vez para o digital. E aí a gente até percebe, quando você estuda hoje os dados relacionados à prática de crimes, que houve uma mudança significativa no cenário. A gente percebe de 2020 para cá uma queda significativa em furtos e roubos, mas ao mesmo tempo a gente vê um aumento explosivo na quantidade de fraudes online. Golpes, por exemplo, via Pix, golpes, por exemplo, por e-mail, invasões bancárias. Então a gente meio que mudou o cenário das fraudes, que antigamente eram cometidas pessoalmente e agora são cometidas eletronicamente.
O golpe do falso advogado é um golpe que está acontecendo muito e a gente vê muitas pessoas queixando disso. Como que anda esse trabalho? Porque atinge diretamente a OAB, né?
Então, a OAB tem trabalhado ativamente nesse sentido. A OAB Mato Grosso do Sul, por exemplo, ela já criou inclusive um portal no qual os advogados podem registrar as fraudes utilizando seu nome e sua imagem. E o problema do golpe do falso advogado é que ele é um golpe extremamente elaborado, porque o golpista ele entra em contato com os clientes do advogado, se passando pelo advogado, usando seu nome e sua imagem. Ele fornece para os clientes informações do processo, muitas vezes até mesmo peças do processo, que são informações que, em tese, somente o advogado poderia ter acesso, mas que os golpistas, de alguma forma, conseguem acessar pelo sistema dos tribunais. E eles usam essas informações para, muitas vezes, chegar para o cliente e dizer: olha, conseguimos êxito na ação, só que eu preciso de um pagamento para poder liberar o alvará. E as pessoas vão lá e fazem esses pagamentos, porque utilizam-se desse gatilho da sensação de urgência, do tipo, poxa, saiu um dinheiro, agora eu preciso pegar esse dinheiro logo. Às vezes é uma ação que está passando ali há 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, o cliente está muito tempo esperando aquilo. Então o golpista usa toda essa expectativa como um gatilho para enganá-lo e obter os pagamentos indevidos. A OAB tem trabalhado muito nessa questão de conscientizar os escritórios têm trabalhado muito na comunicação com os clientes, portais têm sido criados para poder denunciar essas práticas, mas infelizmente o golpe do falso advogado ainda é uma constante que tem nos assolado aí hoje em dia.
Como que a pessoa pode se prevenir desse golpe?
Bem, existem ações que podem ser tomadas pelo advogado e pelo cliente. O advogado, quando ele descobriu que a imagem dele e o nome dele estão sendo usados sem a sua autorização, ele precisa necessariamente registrar um boletim de ocorrência pelo crime de falsa identidade. A sua imagem e o seu nome estão sendo usados sem sua autorização, isso é crime de falsa identidade do Código Penal, tem que registrar essa ocorrência. O advogado também precisa orientar os seus clientes. Ó, pessoal, o negócio é o seguinte: o contato oficial do escritório é este número, é este e-mail. Somente por esse número e somente por esse e-mail a gente vai entrar em contato com vocês. Qualquer número diferente, não somos nós. Tem que ter esse cuidado. Cliente, recebeu o contato do advogado por um número desconhecido? Recebeu o contato do escritório por um número desconhecido? Desconfie. não faça nada, não tome nenhuma ação antes de conversar pessoalmente com seu advogado para confirmar que aquela informação é verdadeira. Essas são as formas mais básicas de você conseguir tentar se prevenir a essa fraude.
A gente tem hoje também a lei de proteção de dados, mas a sensação que a gente tem é que a gente não tem mais o controle sobre os nossos próprios dados.
A gente tem que esclarecer uma coisa, a LGPD, a lei 13.709 de 2018, ela protege os dados, dando direitos aos titulares de dados e criando obrigações e deveres para as empresas e entidades que coletam e fazem os tratamentos desses dados. Só que a LGPD, ela é um instrumento, ela é uma ferramenta. E a ferramenta precisa ser aplicada para produzir efeitos. A gente tem aplicado essa ferramenta muito pelo Poder Judiciário. A NPD, que é a Agência Nacional de Proteção de Dados, tem feito um bom trabalho também. Só que a Agência Nacional de Proteção de Dados agora também tem acumulado muitas funções, porque agora ela é responsável também pelo ECA digital, ela é responsável agora também pela questão dos conteúdos em redes sociais, o que compromete um pouco a aplicação da LGPD. Mas o ponto é que a LGPD é um instrumento. Não adianta a gente pensar que, com a LGPD no ar, os nossos dados estão automaticamente protegidos. As empresas precisam tomar as medidas necessárias para garantir um tratamento seguro dos nossos dados. As empresas precisam investir em segurança, elas precisam investir em proteção dos nossos dados. Nós, como cidadãos, precisamos conhecer os nossos direitos como titulares de dados. Nós temos que saber como a gente pode reclamar, para quem a gente pode reclamar, quais são os direitos que a gente deve buscar para que nós possamos ter a nossa proteção garantida. A lei é uma ferramenta, só que sem aplicação ela não produz os efeitos.
Aproveitando que você falou, citou aqui o ECA digital e conteúdos nas redes sociais, a gente estava comentando em relação aos grupos de WhatsApp, em relação principalmente a crianças, jovens e adolescentes que estão nessas redes, que são lugares que estão propagando questões machistas, material, conteúdo de pedofilia, imagens e vídeos manipulados, conteúdo também até mesmo de neonazismo, conteúdo de torturas de animais, que estão circulando nas redes por grupos de WhatsApp, não só do WhatsApp, mas também de outras redes como o Telegram. Como você vê isso e como que as crianças e adolescentes podem ser vítimas, mas também podem ser responsabilizados por conteúdos produzidos?
Bem, a gente tem que lembrar...
Ou armazenados, né?
Bem, responde hoje por quem produz, responde quem distribui, responde quem armazena. A gente tem que deixar isso bem claro. Não adianta a pessoa chegar depois e falar assim, ah, não, mas eu só recebi do fulano. Tá, mas você armazenou. Inclusive, a gente tem que ver que já existem precedentes, inclusive, para responsabilização de grupos inteiros de WhatsApp por mensagens enviadas por alguns dos membros. Então, existe aí uma certa extensão da responsabilidade. O grande problema aqui que as pessoas muitas vezes ignoram é que as pessoas dizem assim, ah, mas a responsabilidade penal começa... Aliás, a maioridade penal começa aos 18 anos. Tá, mas a responsabilidade já começa aos 14, é a figura do menor infrator.
Sim.
Dos 14 aos 17, você não responde por crime, você não pode ser preso, mas você pode responder por ato infracional, você pode receber uma medida de segurança, você pode inclusive responder ali com... uma internação, por exemplo. Então, existe uma responsabilização para os menores de 14 por ato infracional. Uma outra coisa que é importante a gente destacar, essa responsabilidade, quando ela vai para a esfera civil, ela alcança os pais.
Sim.
Você pega, por exemplo, casos que já houve. Grupos de estudantes que criaram... Estudantes que criaram um grupo de WhatsApp para falar mal de um professor, para xingar um professor, para difamar um professor. Os pais foram condenados a pagar a indenização para esse professor. Há um grupo de estudantes que fez um grupo de WhatsApp, fez um perfil falso no Instagram para fazer postagens difamatórias sobre a diretora de uma escola ou o diretor de uma escola. Os pais vão ser responsáveis por fazer a indenização dessa vítima. Então aqui entra uma coisa que a gente fala com muita atenção, que é a questão do letramento digital, que é a educação digital. Os pais têm que participar da vida dos filhos no online. Isso é uma coisa que a gente fala muito, ah, mas agora tem o ECA digital que vai criar regras para as plataformas. Tudo bem, mas o que o ECA digital na verdade está fazendo é pegar aquela responsabilidade que já era dos pais, aquela responsabilidade que já era do Estado e está dando um pouquinho dessa responsabilidade para as empresas privadas também. É para somar a responsabilidade. Não é para passar para eles a responsabilidade. Os pais precisam saber o que os filhos estão fazendo online. Os pais precisam participar ativamente da vida online dos seus filhos. Os pais são a linha de frente para saber o que está acontecendo. Porque se o seu filho está participando de um grupo hoje que tem, por exemplo, desafios que podem levar a riscos à vida ou à saúde, como a gente viu acontecer há pouco tempo, desafios lá para inalar desodorante aerosol, que inclusive levou à morte de algumas crianças e adolescentes. Se o seu filho está num grupo que está compartilhando material pornográfico, se o seu filho está num grupo que está compartilhando, por exemplo, material manipulado por inteligência artificial, você como pai tem que saber que essa responsabilidade pode cair sobre você também. Que não é só o seu filho fazendo uma besteira na internet, é o seu filho cometendo um ato infracional que pode gerar um dever de indenizar que vai recair sobre você, pai desse menor que está deixando ele agir como bem entender na internet.
E eu acho que é importante dizer, você falou sobre, além da questão do dever de indenizar, que cai a responsabilidade sobre os pais, e os pais estarem cuidando dessas crianças, desses adolescentes, como na vida comum. Eu acho que o espaço digital já não existe mais um muro, né?
A gente faz o seguinte...
Não existe mais uma distância.
Exatamente.
Entre o que é real e o que é digital.
A gente faz a seguinte analogia. Você pega o seu filho menor, você vai numa festa com milhares de pessoas... Você não vai largar seu filho no meio da festa, ó, vai brincar sozinho. Você não vai largar o seu filho no meio da festa com milhares de pessoas, um São João de Caruaru, por exemplo. Você não vai largar o teu filho lá sozinho, no meio da Sapucaí no carnaval, e vai falar pra ele, não, vai lá brincar sozinho, depois eu te encontro. Se você não vai fazer isso na vida real, por que você vai fazer isso com ele na internet? Vai lá, usa a internet, acessa o que você quiser. Você não sabe o que ele está acessando, você não sabe quem está na outra ponta da linha, você não sabe quem são as pessoas com quem ele está se relacionando, quem são as pessoas com quem ele está conversando, quais são os ambientes que ele está frequentando. O mínimo que os pais têm é o chamado dever de cuidado. Eles precisam estar acompanhando o que o filho faz ou deixa de fazer nas redes sociais.
A gente tem também a Ordem dos Advogados do Brasil atenta a essa lacuna de letramento digital, tanto dos próprios pais, como dos adolescentes e das crianças, tem um perfil que está tratando dessa questão e que pode ajudar, dando algumas dicas, trazendo temas importantes. Qual que é esse perfil, Chaya?
Sim, a Comissão de Direito Digital, Inteligência Artificial e Startups da OAB hoje, ela mantém um perfil no Instagram, que é o @digital.obms, tudo junto. E lá a gente coloca várias dicas, a gente coloca novidades, a gente coloca atualizações, mas principalmente dicas. Dicas de segurança, dicas de como usar bem as ferramentas disponíveis online, dicas de como agir caso seja vítima de um golpe, dicas de como prevenir caso haja um novo golpe na praça. Então, por exemplo, agora surgiu na época agora de São João um golpe no qual a pessoa manda para você uma mensagem dizendo que você ganhou uma prenda e você tem que resgatar mandando aqui um cadastro com os seus dados. Não, a gente vai mostrar para você, vai mostrar como o golpe funciona e como se prevenir desse golpe. Sempre que houver um evento também, uma palestra, um treinamento, a gente está sempre divulgando lá nesse perfil da OAB. O objetivo é que ele seja um canal de letramento digital para a população.
Você também tem um trabalho através da Universidade Federal, realizando palestras com escolas também nesse assunto.
Eu coordeno junto com o professor José Paulo Gutierrez um projeto de extensão na Universidade Federal com acadêmicos da Federal, no qual a gente faz um letramento digital nas escolas. A gente, nesse primeiro semestre, fez todo o treinamento dos alunos, a gente conversou com eles, fizemos as reuniões, definimos os tópicos e agora, já a partir do segundo semestre, a gente vai começar as visitas nas escolas para fazer palestras sobre segurança digital, sobre cyberbullying, vamos falar sobre a questão do uso da inteligência artificial, vamos falar sobre a questão do uso ético das redes sociais. Então o objetivo é a gente trazer essa realidade para crianças e adolescentes, jovens e adolescentes, que ainda acreditam muitas vezes que aquilo que é feito na internet é só uma brincadeira, que não vai dar em nada. Só que muitas vezes essa brincadeira ela pode ter consequências gravíssimas no mundo real. E é isso que a gente quer, pelo menos, alertar esses jovens e estimular esses jovens a levar esse conhecimento também para os pais, para que dessa forma a gente comece a criar de fato uma rede de educação digital.
E tem também a questão de que tudo que está na internet, que um jovem faça hoje, fica meio que eterno, né? Está na rede e fica para sempre. E é algo que ele está crescendo, vai ficar mais maduro, pode mudar de opinião, mudar de assunto. Então é importante ter também esse filtro, né?
Sim, a gente fala muito da questão da chamada reputação digital. A reputação digital hoje, ela é uma realidade, então você tem que ter cuidado com o que você faz na internet. Mas a reputação digital, ela é tão importante assim? Sim, ela é, porque hoje, por exemplo, em entrevistas de emprego, as empresas, elas vão visitar suas redes sociais, elas vão ver o que você publica, o que você posta, quais são suas opiniões. A gente teve um caso emblemático que aconteceu nos Estados Unidos há pouquíssimo tempo agora, foi a final da NBA, o New York Knicks venceu o torneio, aí uma torcedora, ela foi no meio da rua, tinha umas lixeiras pintadas com as cores do time, ela jogou todo o lixo na rua pra roubar a lixeira, pra levar a lixeira embora. E filmaram tudo. E o vídeo caiu na internet. E ela mesma publicou o vídeo, ela publicou fotos dela no metrô, carregando a lixeira, feliz da vida. Ela compartilhou isso. O empregador dela viu aquilo, demitiu, ela perdeu o emprego, a polícia identificou, ela foi obrigada a devolver a lixeira, ainda vai pagar uma multa por ter jogado lixo na rua. E o pior de tudo, era uma lixeira que você conseguia comprar na internet por $100. Ou seja, era algo que ela podia ter comprado. Ou seja, a reputação digital pesa muito. Então isso que você falou, o que você coloca na internet fica lá para sempre. Fica, porque o direito ao esquecimento, ele não tá regulado no Brasil ainda. Você não consegue simplesmente pedir pro Google apagar tudo a seu respeito da internet. Então o que você faz vai te perseguir por muito tempo.
Então é importante também estar atento a isso. E mudando um pouquinho de assunto, saindo aqui para um campo um pouco mais mundial, a gente tem guerras em curso em todo o mundo e se tornou uma arma de guerra os ataques cibernéticos.
Sim.
Como que você vê essa questão em relação, por exemplo, a bancos, ao nosso próprio dinheiro, que é um dinheiro digital atualmente, dados que a gente tem na internet, fotos de família, coisas que estão na nuvem. Você acha que isso sofre alguma ameaça em tempos de guerra, que as pessoas estão de olho também nisso?
Com certeza, e tem até nome, né? A gente chama isso aí de cyber warfare, que é a guerra digital. Isso aí, ela é não só com relação a controle de dados e informações, mas também com relação à hegemonia sobre tecnologias. Quando você pega hoje, por exemplo, a gente está vivendo uma guerra fria em tempo real. E essa guerra fria diz respeito ao quê? À hegemonia dos modelos de inteligência artificial. E a inteligência artificial hoje, ela envolve exploração de recursos, território e dados. Então, hoje, os nossos dados, eles estão sujeitos a serem explorados por empresas que a gente não conhece. As nossas informações podem ser utilizadas para manipulação da informação pública. A manipulação informacional, ela é uma realidade. Inclusive, o próprio Facebook publicou estudos em 2014 sobre o chamado contágio emocional em larga escala por meio de redes sociais, que mais tarde serviu de base para o algoritmo da Cambridge Analytica. Então, nós temos hoje, sim, um ambiente de guerra e manipulação digital. Daí, mais uma vez, a importância da tecla que a gente bate com relação à educação digital. Porque não são só pequenas coisas, como, por exemplo, uma manipulação informacional com relação a uma questão política local. A eleição brasileira que é manipulada, às vezes, por uma notícia falsa. Não, até questões grandes, muitas vezes, são manipuladas. Por exemplo, o Brexit, que foi a saída do Reino Unido da União Europeia. Foi por manipulação informacional por meio de algoritmos. Então a gente percebe que hoje a gente vive uma realidade algorítmica. A gente vê que nós somos escravos do algoritmo. Se nós não tivermos senso crítico para poder avaliar as informações que chegam até nós, e se nós não tivermos a iniciativa de muitas vezes buscar a fonte para conferir se aquilo é real ou não, a gente vai se tornar peão num tabuleiro geopolítico internacional que usa os nossos próprios dados contra nós mesmos.
As nossas emoções, né?
Com certeza.
Como você falou, a gente vai sendo manipulado ao ponto que chega um momento que a gente está com raiva de um assunto que a gente nem entendia o que estava acontecendo.
Exatamente, a gente já cria ali preconceitos com relação a temas que muitas vezes nem correspondem com a realidade.
Chaya, nós temos aqui na Assembleia Legislativa uma comissão de ciências, tecnologia e inovação e também leis sendo criadas no sentido da proteção de crianças e adolescentes nos meios digitais. Como que você enxerga a atuação da Assembleia Legislativa e a importância do Parlamento estar debatendo esses temas para a sociedade?
Bem, são temas que não podem mais ser ignorados. Isso é uma realidade indiscutível. Hoje, a tecnologia, especialmente os modelos de inteligência artificial, eles já representam aquilo que a gente chama de um ponto de inflexão. É um ponto que não tem volta. A internet, ela mudou a forma como a gente vive, a inteligência artificial muda a forma como a gente vive. Essas tecnologias trazem novas questões éticas, trazem novas questões humanas, e a lei precisa acompanhar. A lei, ela é uma construção social. É, tão importante quanto essa discussão é garantir também que essa discussão tenha ampla participação popular. É preciso que as pessoas possam participar para que elas também possam ali começar a compreender a dimensão da importância desse assunto. Porque o grande problema hoje é que as pessoas ainda acham que a internet é só um meio de diversão e as coisas que ali acontecem não são tão sérias. E na verdade são muito sérias. A internet ela se tornou uma extensão da nossa realidade. As pessoas costumam dizer assim, ah, porque a internet é uma terra sem lei. Não, a internet não é uma terra sem lei. A internet é uma extensão da nossa realidade e está sujeita a todas as leis que existem hoje no mundo. Pelo menos no nosso país, no nosso estado, na nossa cidade. E ignorar isso é uma estupidez sem tamanho. Hoje nós trabalhamos pela internet, a gente faz compras pela internet, a gente se diverte pela internet, a gente consome conteúdo pela internet, a gente se relaciona pela internet. Então, nada mais lógico do que a gente trazer regulamentos específicos para esse novo ambiente digital onde as relações humanas estão sendo ressignificadas.
Chay, antes de encerrar, só mais uma questão, que todo mundo recebeu um alerta da Defesa Civil Nacional recentemente, né? E foi aquela... virou notícia, né? Tava em todas as redes sociais, inclusive, e era um ataque cibernético. Como isso?
Pois é. É, todo mundo recebeu um alerta da Defesa Civil com uma palavra apenas, né? Misantropia. O pessoal ficou sem entender o que que era. Eu particularmente, eu não recebi, eu não estava na cidade, então eu escapei dessa. Mas me chamou bastante atenção, porque depois um grupo parece que assumiu a autoria do ataque para divulgar um disco, uma banda ou coisa do tipo. Mas isso revela mais é a questão da ausência de mecanismos de segurança digital que a gente precisa ter com relação à infraestrutura sensível do poder público. Um sistema da defesa civil é um sistema que deveria ser inviolável para evitar esse tipo de fraude. Então é extremamente importante que a gente comece a rediscutir a questão da governança digital, da segurança digital, dos investimentos em ferramentas de proteção, para que essas fraudes não ocorram. Porque se você coloca em xeque um sistema sensível, como foi esse o caso do sistema da defesa civil, nada impede que você coloque em xeque todos os outros sistemas, o que é péssimo do ponto de vista da governança digital.
Chay, eu queria te agradecer pela sua presença aqui no Estúdio Alemes e que você deixasse um recado para a população, também as suas redes sociais, para que as pessoas possam te conhecer, conhecer o seu trabalho desenvolvido nessa área do direito digital. É, muito obrigada pela sua presença e deixa o seu recado para todo mundo que está nos ouvindo sobre a importância do mundo digital e do direito digital.
Bem, a gente precisa entender de uma vez por todas que o digital ele veio para ficar. Não adianta mais a gente ignorar essa realidade. A sociedade digital desenhada por Pierre Lévy na sua obra Cybercultura, ela já se tornou uma realidade. Como nós falamos, hoje nós vivemos boa parte do nosso dia no digital. Então nós precisamos compreender de uma vez por todas que as mesmas ações praticadas no mundo material, quando praticadas no mundo digital, também comportarão consequências. Se você ataca alguém pessoalmente, atacar alguém na internet é tão errado quanto. Se você pratica uma fraude aqui fora, uma fraude na internet é tão errada quanto. Então a gente precisa compreender que aquilo que acontece no digital não é só uma brincadeira, não é só uma discussão boba de internet. É algo que comporta consequências reais e que pode trazer também dores de cabeça muito reais. Usar a internet com responsabilidade e segurança é um dever de todos, para que todos possam exercer plenamente aquilo que nós chamamos de telecidadania, que é a cidadania por meios digitais. Agora, quem quiser me seguir, eu tenho um perfil no Instagram, que é o @rafaelchaia.adv, que é onde eu coloco dicas de direito digital para o pessoal, se eles quiserem seguir. A gente tem o perfil da comissão, que é o @digital.abms. E tem também um site, caso as pessoas precisem entrar em contato, que é o rafaelchaia.com.br, que lá a gente também pode tirar algumas dúvidas sempre que houver aí a necessidade de atender alguém.
Chaia, muito obrigada. Um prazer ter te recebido aqui.
Eu que agradeço.
Ficamos por aqui, então, com o Direto ao Assunto. Falamos com Rafael Chaia sobre direito digital. Até o próximo programa.
Direto ao Assunto.